chamar os irmãos para a palavra. A palavra é o centro de tudo para nós. Eu tenho dito aqui há 17 anos e meio que tudo emana da palavra. Tudo emana da palavra. O louvor emana da palavra. As orações emanam da palavra. Os relacionamentos emanam da palavra. Tudo emana da palavra, queridos. As escrituras já dizem isso. Normalmente os irmãos me ouvem fazendo certas afirmativas e alguns estranham. Eu costumo dizer, por exemplo, quer saber o quanto uma pessoa conhece de Bíblia? Ouça as orações que ela faz. Quer ver como uma pessoa vive as escrituras? Olhe a maneira com a qual ela se relaciona com os outros. Tudo para um cristão é fruto da palavra. Nós não somos nada sem a palavra. Ela norteia nossos sentimentos, pensamentos, intenções, inclinações. Ela nos corrige do pecado, aponta a justiça e o juízo. Ela é a ferramenta do Espírito Santo para tratar conosco. Quando um compositor, inspirado pelo Senhor na ação do Espírito Santo, produz uma poesia e musicaliza essa poesia, ela emana das Escrituras. Eu me lembrei, por exemplo, de uma canção antiga, na qual o autor, eu não me lembro se é o Sérgio Pimenta, diz: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. E aí a poesia vai se desenrolando à medida ou a partir do conhecimento do poeta acerca de quem é Deus. Todos os salmos, essa é outra afirmação que faço regularmente, todos os salmos, sem exceção, são fruto do relacionamento do salmista com Deus. Eu preciso conhecer a Escritura, amar a Escritura, aplicar a Escritura. Tenho reservado nas nossas celebrações, e agora nem tanto, mas porque reduzimos o nosso tempo de culto, mas tenho reservado 50% das nossas celebrações para a palavra. Há 4 anos atrás, e para ser preciso, 5 anos, começamos a estudar Hebreus. Em 28 de fevereiro de 2016, nós nos debruçamos no texto da Epístola aos Hebreus, da Carta aos Hebreus. E aí fomos 16, 17, 18 e 19. Não o ano inteiro, mas pelo menos 50% do ano lendo, estudando verso a verso o texto de Hebreus. Fizemos isso já com Tiago, fizemos com Colossenses. Paramos o ano passado, por causa do distanciamento, o texto de Filipenses. Estou retomando nas lives a apreciação de Filipenses. Comecei essa semana. Bíblia. Os batistas tinham um refrão há alguns anos atrás: Bíblia, ler, viver, crescer. E eu quero retomar o texto de Hebreus com os irmãos. Nós paramos no capítulo 10, particularmente no verso de número 18. Muito possivelmente, em função do tempo que nós temos e das dificuldades que nós temos nesse momento, não faremos como antes, verso a verso, mas vamos focar nos principais momentos do restante da Carta aos Hebreus. E eu quero chamar os olhos dos irmãos para a transição do que nós estávamos vendo lá, mas, pastor, eu nem lembro mais do que nós estudamos em Hebreus. É fácil resolver isso. Todos os áudios do estudo da Carta aos Hebreus estão disponíveis em nosso site, em arquivos MP3. Alguns dos estudos foram muito duros, foram pesados e até longos. Eu sei disso, tenho plena consciência. Eu ouço cada um deles depois que prego, até porque nós fazemos a edição de ruídos, um cortezinho aqui, outro ali, um vazio, para deixar um pouco mais conciso, compacto, para não tornar tão enfadonho. Não cortamos a mensagem, mas damos um trato, um fade no começo, no final, mas todos eles estão lá. Você vai entrar no site e lá na página dos áudios, você vai ter ano a ano todas as gravações das mensagens de Hebreus. Nós estávamos analisando, e vamos terminar o capítulo 10, percebendo que o autor apresenta 3 benefícios que explicam por que o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios da antiga aliança. O sacrifício de Cristo, queridos, ele é definitivo. Ainda que muitos cristãos estejam buscando formas de sacrifício a Deus, com promessas e coisas parecidas, buscando de alguma maneira ou redenção, ou bênção, ou outra coisa que a sua imaginação, ou teologias insanas, heresias que frutificam no nosso meio. Eu acho que essa palavra cabe muito bem quando falta a Bíblia. E eu disse isso aqui há pouco tempo atrás. A falta de Bíblia é o solo fértil das heresias. Quando nós não temos Bíblia, elas brotam, elas crescem, elas dão muito fruto. Nós precisamos guardar a verdade de que o sacrifício de Cristo ele é definitivo. Por quê? Porque remove o pecado. Versos 1 a 10 do capítulo 10. Não precisa ser repetido o sacrifício de Cristo. Versos 11 a 18. E dá acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 39. O verso 18, que foi o último que nós olhamos, diz o seguinte: onde os pecados ou esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Agora o autor aos Hebreus entra com um apelo à perseverança. E eu entendo que esse é um momento oportuno para nós olharmos para esses versos, os versos 19 a 23. Esse é o momento em que nós precisamos perseverar. Estava lendo uma estatística das igrejas na América do Norte e na América Central, e o resultado lá não é diferente da América do Sul. Apenas 25% dos crentes retornaram aos cultos presenciais das igrejas, e ainda assim escolhendo um horário para estar na igreja. A estatística mostrou também que da massa dos cristãos daquela região, menos de 10% se ateve à leitura da Bíblia ao longo do tempo de distanciamento social. O Senhor nos ensina, queridos, e Jesus é mestre nesse cuidado, nessa sabedoria e nessa instrução, que nós precisamos perseverar. Abra comigo o texto de Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 23. Se não abriu, abra. Pode ser digital, no seu celular, no tablet, pode ser a sua Bíblia em papel. O autor aos Hebreus declara: portanto, irmãos, já lemos o verso 18, afirmando que aqueles que tiveram seus pecados perdoados não precisam, não têm necessidade de mais sacrifícios por eles. E aí o autor diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Queridos, nenhum adorador sob a antiga aliança tinha a ousadia de entrar no Santo dos Santos do tabernáculo. Eu já disse isso ao longo do texto de Hebreus. Até mesmo o sumo sacerdote entrava naquele lugar, o Santo dos Santos, somente uma vez por ano. O véu espesso separava o santuário do lugar santíssimo. Ele era uma barreira entre o povo e Deus. Somente pela morte de Cristo é que o véu foi rasgado e foi aberto o acesso completo para o santuário celestial onde Deus habita. Eu tenho liberdade para clamar direto a Deus, para glorificar diretamente ao Pai. Eu tenho liberdade para me prostrar diante dele, ainda que ficando em silêncio. Eu tenho liberdade para abrir a palavra e refletir nela e depois ficar em silêncio e deixar que o Espírito Santo trate a minha mente e trazer esclarecimento acerca da verdade que acabei de trazer como alimento para o meu coração. Esse livre acesso à presença de Deus é novo, é recente, tem pouco tempo e não fazia parte da antiga aliança. O texto de Hebreus 8:13 diz, chamado nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Esse livre acesso, queridos, à presença de Deus é vivo. Por quê? Porque Cristo vive para sempre para interceder por nós. É o texto de Hebreus 7:25. O gostoso de estudar Hebreus é que praticamente não precisamos ir a qualquer outra passagem da Bíblia. Hebreus vai justificando a si mesmo em cada argumento, vai nos apresentando verdade, verdade que supre, que completa, que esclarece esses termos que o autor dos Hebreus está dizendo. Cristo é o caminho novo e vivo, sumo sacerdote de Deus. Num tempo em que nós temos vivido tantos sentimentos diferentes por causa do distanciamento, por causa da ausência da comunhão, por causa das preocupações da vida, perseverar é possível, porque Cristo é o novo e vivo caminho. Chegamos a Deus por meio dele. Temos liberdade, porque ele é o nosso sumo sacerdote sobre a casa de Deus, no texto de Hebreus 3:6. E quem é a casa de Deus? Já falamos aqui sobre isso. A casa de Deus somos nós. Somos nós. Ele habita em nós. Eu tenho ouvido alguns me dizendo, ah, pastor, eu estou tão frio, eu estou tão longe de Deus. Se eu estou frio e longe de Deus, foi porque me permiti isso. Eu expulsei aquele que mora na minha casa. Aquele que é o dono da minha casa, e a minha casa é o meu coração. Se eu preservasse aquele que mora no meu coração, dentro dessa casa, eu não esfriaria, eu não entristeceria, ele renovaria na sua paz, na sua esperança, na sua alegria. Ainda que adoecesse, ainda que perdesse o emprego, ainda que perdesse os que amo, ainda que... Querido, nós temos navegado pelo texto dos Salmos. Prometi, comecinho do ano passado, que nós faríamos isso antes do distanciamento, antes que houvesse pandemia. Eu disse à igreja, vamos fazer um passeio pelo texto dos Salmos. Cumpri isso em 2020, o tempo todo. Temos viajado pelos Salmos. E cada Salmo que se abre dentro de nós é uma afirmação da luta, do sofrimento. E de Davi, tenho falado tanto dele. Davi vivendo a pressão de Saul, Davi vivendo a pressão dos filhos de Deus, Davi vivendo a pressão do próprio pecado, mas glorificando a Deus que nunca o abandonou, ainda que em algum momento ele clamasse a misericórdia e o socorro, ainda que o salmista no outro momento dissesse a si mesmo, porque você está tão triste dentro de mim, ó minha alma, espera no Senhor, porque ainda me gloriarei nele. E aí o salmista vai externando o seu sentimento. Por quê? Porque ele tinha consciência de que é casa de Deus. Talvez você diga, Roberto, está errado. Não, porque agora eu sou o salmista desse século 21. Aquele era o salmista daquele momento. O salmista do século 21 sou eu. Porque a minha alma suspira pelo Deus vivo. A minha alma louva o Deus vivo. Eu posso não ter a habilidade de compor a poesia, de compor a melodia, mas eu tenho a habilidade de louvar, eu tenho a habilidade de cantar, eu tenho a habilidade de glorificar. Eu sou o salmista desse século 21. Quando a carne de Cristo foi ferida na cruz, quando a sua vida foi sacrificada, Deus rasgou o véu do templo, queridos, para que eu tivesse essa liberdade, para que eu tivesse esse privilégio. E com isso ele simbolizou o caminho novo e vivo aberto para mim e para todos os que como eu creem. Por isso eu preciso me lembrar que eu não tenho outra opção a não ser a perseverança. O véu espesso separava, não separa mais. Já ouviram isso em alguma canção? O véu que separava já não separa mais. Acabou, acabou. Eu estou diante do Altíssimo. Assim, eu preciso reconhecer que eu tenho um privilégio enorme. E esse privilégio me oferece um convite enorme. Mas lembre-se, todo privilégio envolve uma grande responsabilidade. Exige uma grande responsabilidade. E a primeira delas está no verso 22. Aproximemo-nos. Deus fez a parte dele. Para eu perseverar, eu preciso me aproximar. É evidente que precisamos nos aproximar de Deus. E para isso, precisamos nos preparar espiritualmente para essa comunhão que está liberada para nós. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham de passar por várias purificações e pela aplicação do sangue no dia da expiação. É só ler Levítico 16. Além disso, em seu ministério diário habitual, os sacerdotes deviam lavar-se na bacia de bronze. Êxodo capítulo 30. Quantas vezes você se lava? Talvez não numa bacia de bronze, mas quantas vezes você se purifica antes de falar com Deus? Não entendi esse negócio aí. Quantas vezes você confessa o seu pecado antes de falar com quem é santo? Quantas vezes você começa a sua oração dizendo que ele é santo? Quantas vezes você canta louvor a ele antes de pedir alguma coisa? Quantas vezes você fica calado diante dele 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos antes de chorar a miséria que está sofrendo? Quantas vezes você apenas para ouvir? Sabe, queridos, às vezes a gente acha que precisa falar, mas a gente às vezes precisa só ficar quieto diante dele. E quando a gente fala, a gente quer que ele grite. E ele não grita porque ele fala no silêncio. A gente quer que ele vente um vendaval e ele fala na brisa. A gente quer a resposta na hora e ele fala no tempo dele. A comunhão com Deus exige uma coisa chamada pureza. O cristão do Novo Testamento, e eu sou um cristão, você é um cristão do Novo Testamento, deve aproximar-se de Deus com um coração puro e uma consciência limpa. O texto: aproximemo-nos. Além disso, guardemos firme. Verso 23. Os leitores da Epístola aos Hebreus estavam sendo tentados. Trabalhei muito isso aqui ao longo desses 4 anos. São 5 pelo tempo da parada, mas 4 anos de estudo sistemático. Eles estavam sendo tentados a abandonar a sua profissão de fé em Jesus e voltar ao culto da antiga aliança. Era mais seguro. As ameaças eram menores. Os riscos eram muito menores. É interessante, queridos, que o autor aos Hebreus não exorta aqueles cristãos a ficarem firmes na salvação. Não é isso que ele faz. Que a certeza da salvação é Cristo. A certeza da salvação é Cristo. Não eles próprios. A certeza da salvação não está neles. Hebreus 7:25. Ele é capaz de salvar definitivamente. Lógico que ele está falando de Jesus. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Nesses termos, ele convida a guardar firme a confissão da esperança. Não há qualquer evidência nos manuscritos, queridos, da palavra fé. O termo grego é esperança. No nosso estudo, nós temos observado uma coisa interessante. A ênfase é sobre a esperança. A esperança gloriosa do cristão. A ênfase de Hebreus é sobre a esperança gloriosa do cristão. E a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança não é governo. A nossa esperança não é a igreja. A nossa esperança não é o líder religioso da comunidade. A nossa esperança não é nem a Bíblia. A nossa esperança é Jesus. A Bíblia é o argumento da nossa fé. A Bíblia nos apresenta Jesus. A Bíblia revela a vontade de Deus, o juízo de Deus, os feitos de Deus, a vontade de Deus. Agora, a nossa esperança é Jesus. Estou na igreja por causa de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Estar na igreja é consequência da minha esperança em Jesus. A Bíblia é o fundamento da minha fé, porque ela apresenta a vontade e a obra de Deus, a diretriz de Deus, para que todo o meu arcabouço de fé, firmado na obra de Jesus, seja claro para mim e eu possa obedecer aos ensinos, aos mandamentos que o próprio Cristo apresenta na palavra, através dos profetas que falaram dele. Jesus havia falado: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, e o que elas fazem é testificar de mim. A ênfase de Hebreus, reafirmo isso, é a esperança gloriosa em Jesus. Deus está conduzindo muitos filhos à glória, Hebreus 2:10, e a glória está em Jesus. Os cristãos participam da vocação celestial, Hebreus 3:1, e portanto podem e devem se regozijar na esperança, Hebreus 3:6. A esperança é, se não o tema principal, e para mim é o tema principal, um dos temas principais de Hebreus, particularmente no capítulo 6, que eu quero caminhar para fechar. Estamos esperando a volta de Jesus. Não é outra coisa. Quem vem à igreja porque precisa cultuar, cultua porque aguarda a volta de Jesus. Quem vem à igreja porque precisa cantar, canta porque aguarda a volta de Jesus. Quem vem à igreja porque está à busca da bênção, está à busca da bênção da volta de Jesus. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, reino de Deus que já está em mim, porque Jesus habita em mim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na carne, vivo na fé daquele que me amou e se entregou por mim. E essa vida não tem outra razão que não esperar que Ele volte, porque se não voltar, de que valerá a minha fé? Para nada. Que futuro terá a minha fé? Nenhum. Que esperança terei eu? Nenhuma. Estamos esperando a volta de Cristo, Hebreus 9:28. Estamos buscando a cidade que está por vir, Hebreus 13:14. Não vimos esse texto ainda. O cristão que deposita sua esperança em Cristo e confia na fidelidade de Deus, não vacila, persevera. Quem lembra daquele texto? Quantos caem de um lado ou caem do outro? Aquele texto lá do Velho Testamento. Acho que 5 caem de um lado e 10 caem do outro, é isso? Ah, eu não lembro daquele texto. Alguém pode me ajudar? Eu acho que eu estou com Alzheimer.
Mil.
Como é que é o texto mesmo?
Mil cairão.
Ah, mil? É tudo isso mesmo?
Mil cairão.
É muita gente. É mil?
Mil.
Mil caem de um lado e do outro cai o quê? 3?
Dez.
Hã?
10.
10 mil? É muita gente. Mil caem de um lado, 10 mil do outro e o quê?
Mas tu não será atingido.
Você não será atingido. Mas isso é só retórica, não pode ser. Mil de um lado, 10 mil do outro, você não será atingido. Do que ele está falando ali?
Esperança.
Esperança. Esperança da glória. Honra de Deus. Promessa cumprida. Justiça. Fidelidade.
Não é outra coisa, não.
Para aquele que persevera. E aí me vem a lembrança, a palavra que diz: se formos fiéis até a morte, se for preciso, receberemos o quê? A medalha da Olimpíada. Oh, glória! É isso?
Coroa da vida.
A coroa da vida, reservada para aqueles que
perseveram.
Aleluia! Em vez de olhar para trás, como o povo de Israel fazia com muita regularidade, devemos olhar para frente, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mil caem de um lado com Covid, 10 mil caem do outro lado, câncer, infarto, AVC, atropelamento, assalto, morte natural, bomba nuclear, não importa o que seja, você não será atingido, porque você em Cristo Jesus tem a honra da glória de Deus, tem a promessa da bênção de Deus. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso não é triunfalismo, não, queridos. Isso é honra dada àqueles cuja esperança está em Cristo. Por isso, nós fechamos o ano nas nossas lives com Paulo, e eu encerro agora com Paulo aos Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, não apagando, mas deixando para trás o que passou, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. perseverar. Ninguém prometeu que vai ser fácil. No mundo vocês terão muitas aflições. Eu disse numa das lives esses dias, de alguns comentando sobre isso com o Felipe, eu falei na live, inclusive, sobre essa conversa com ela. As pessoas já estão, ninguém está suportando mais, as pessoas estão sofrendo por causa desse tempo. E os povos que estão em guerra há 5 anos, 10 anos, 15 anos? E as nações africanas que estão há 30 anos? Lembra do We Are the World? A pronúncia pode não ser boa, mas a música vocês lembram, né? Michael Jackson, aquelas pencas de cantores famosos. Eu tenho 35 anos de casados, hein? We Are the World é mais velho que isso. Cantando para combater a morte, a fome na África. A fome na África não acabou e eles arrecadaram milhões de dólares. A fome na África continua. Será que aquela gente não está fatigada de tanto passar fome? Nós estamos há 10 meses, 11 meses com uma pandemia, já estamos reclamando e aquele povo da África continua passando fome. E ninguém falou de levar vacina para eles. Israel vem em conflito desde Abraão, Isaac e Jacó, desde antes deles. As nações da terra estão em convulsão social, política, moral, ética. Ah, queridos, nós colocamos culpa nas coisas, nas pessoas, nos governos, para não assumir a nossa responsabilidade. Ah, querido, é muito fácil a gente colocar a culpa nos outros para se esquivar da responsabilidade. O Senhor espera que eu seja nada mais, nada menos que perseverante. É hora de perseverar. Não somos daqueles que, o texto de Hebreus vai falar sobre isso, não somos daqueles que fogem, não somos daqueles que se retraem, nós somos os que avançam, os que prosseguem. Você vai ficar parado? Você vai desistir? Você vai se entregar? Não! Jamais! Por isso cantamos, e a banda já está subindo, por isso glorificamos, por isso retemos as Escrituras, por isso aquele que habita em nós, nós não convidamos para dar um passeio lá fora para a gente poder fazer uma coisinha diferente no nosso corpo. Não! Aquele que habita em mim guardará meus pensamentos, minhas intenções e meus sentimentos, firmará minhas convicções e será comigo por onde quer que eu vá. Que seja assim em nome de Jesus.